Panorama Econômico. Análises e informações sobre a economia mundial. Políticas, mercados, negócios, empresas e personalidades. Tudo no Panorama Econômico.
Olá, amigos da nossa frequência, sejam bem-vindos ao nosso Panorama Econômico. Eu, Luiz Zhao, e meu colega brasileiro, Luiz Tassonedo, estamos mais uma vez com vocês.
Olá, Luiz. Olá, amigos ouvintes. Tudo bem? É com muito prazer que podemos nos encontrar de novo no Panorama Econômico, programa que sempre conta com reportagens especiais e entrevistas exclusivas sobre a economia mundial, especialmente da China e do mundo lusófono.
No programa de hoje, vamos trazer aos ouvintes duas reportagens sobre as cooperações econômicas entre a China e o Brasil. Primeiro, vamos ver como Beijing e Rio de Janeiro, duas cidades olímpicas, reforçam seus intercâmbios e cooperações.
Depois, vamos trazer uma entrevista exclusiva com o senhor José Carlos Martins, diretor executivo de Ferrosos e Estratégia da Vale, a famosa mineradora brasileira. Ele vai falar sobre as cooperações de 40 anos da empresa com a China.
Bom, é isso aí. Primeiro, vamos para a reportagem sobre o simpósio de cooperação Rio de Janeiro-Beijing.
Panorama Econômico, seu boletim informativo.
A convite da cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, recentemente o secretário do Comitê Municipal de Beijing do Partido Comunista da China, Guo Jinlong, e o vice-prefeito da capital chinesa, Zhang Gong, chefiaram uma delegação em uma visita ao município brasileiro.
A delegação de Beijing foi recebida pelo vice-prefeito do Rio de Janeiro, Adilson Pires. As duas partes realizaram um simpósio de cooperação para discutir como fortalecer as cooperações e intercâmbios entre as duas cidades anfitriãs de Jogos Olímpicos.
O vice-prefeito de Beijing, Zhang Gong, disse que o Brasil e a China são dois grandes países com economias emergentes e Beijing e Rio de Janeiro são duas grandes metrópoles. Ele acha que a mesma qualidade de cidade anfitriã de Olimpíadas também oferece um amplo espaço de cooperação e intercâmbio. Queremos tornar os Jogos Olímpicos um laço importante para reforçar intercâmbio com o Estado do Rio, a cidade do Rio de Janeiro e o Comitê Organizador das Olimpíadas de 2016. Devemos trocar experiências e lições para impulsionar em conjunto o desenvolvimento sadio dos Jogos. Queremos também ampliar e aprofundar as cooperações pragmáticas com o Estado e a cidade do Rio de Janeiro nas áreas de comércio, investimento, proteção ambiental, infraestrutura, entre outras, para complementar mutuamente as vantagens e buscar o ganha-ganha.
Por sua vez, o vice-prefeito do Rio de Janeiro, Adilson Pires, afirmou que Beijing utilizou bem a oportunidade das Olimpíadas de 2008 para contribuir muito ao desenvolvimento socioeconômico da cidade.
Por isso, os investimentos em infraestrutura e preparação para os mega eventos constituem apenas uma parte do projeto abrangente de transformação e regeneração da cidade, visando a melhoria da qualidade de vida de todos os cidadãos cariocas.
O simpósio foi organizado pelo governo de Beijing, governo do Rio, Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, Consulado-Geral da China no Rio de Janeiro e pelo Fundo de Desenvolvimento da Cidade Olímpica de Beijing. Durante o evento, o fabricante de carros Beijing Foton ainda assinou acordos de cooperação com parceiros brasileiros.
Além do simpósio, a delegação chinesa ainda realizou uma exposição de fotos sobre Beijing. O secretário do Comitê Municipal de Beijing do Partido Comunista da China, Guo Jinlong, o vice-prefeito do Rio de Janeiro, Adilson Pires, e a consuleta-geral da China no Rio de Janeiro, Chen Xiaoling, cortaram em conjunto a fita inaugural do evento.
As mais de 100 fotos exibidas mostraram aos visitantes brasileiros o processo da organização das Olimpíadas, desde a disputa pela organização até a realização com sucesso do evento esportivo e as heranças valorizadas deixadas pelos Jogos Olímpicos de Beijing. Através da exposição, os visitantes puderam sentir um pouco do clima da capital chinesa.
Rádio Internacional da China. A China mais perto de você.
Prezado ouvinte, estamos de volta ao nosso Panorama Econômico. Eu, Luiz Tasso Neto, e meu colega chinês, Luiz Zhao, continuamos a trazer reportagens sobre as cooperações econômicas entre Brasil e China.
Em 1973, foi a primeira vez que um navio da mineradora brasileira Vale atracou num porto da China. Este ano, portanto, marca os 40 anos da chegada da Vale à China. Para comemorar o momento especial, o diretor executivo de ferrosos e estratégia da empresa, José Carlos Martins, concedeu uma entrevista exclusiva à nossa rádio.
Martins revelou que em 1992, a Vale estabeleceu sua primeira agência na China, em Xangai. Hoje, a companhia já possui 6 empresas de capitais mistos no país, o que gera mais de 5 mil postos de trabalho. Ao mesmo tempo, a China já se tornou o maior cliente da Vale. Em 2012, o país importou 134 milhões de toneladas de minério de ferro, ou seja, quase metade da produção anual da Vale. O comércio com a parte chinesa gerou 34% dos lucros da empresa no ano passado. José Carlos Martins enfatizou que a companhia tem uma amizade profunda e tradicional com a China.
E neste ano nós estamos celebrando 40 anos do primeiro embarque de minério de ferro da Vale para a China. E a relação da Vale com a China começou um ano antes do reatamento das relações diplomáticas entre o Brasil e a China. É uma relação pioneira.
Mesmo com os negócios com a China cada vez mais ampliados, a Vale enfrenta um grande desafio que vem de seus principais adversários australianos. A maior desvantagem da companhia brasileira é o tempo de viagem, pois um navio precisa de pelo menos 40 dias para chegar à China, enquanto que, vindo da Austrália, só precisa de 10 dias. Para diminuir o custo de transporte, a Vale produziu o supernavio de 400 mil toneladas de capacidade de carga, que se chama Vale Maxi. Mas isso causou a oposição dos armadores chineses, Martins explicou.
E na realidade, nós nunca pensamos em atrapalhar o negócio dos armadores chineses. Tanto é que a gente ofereceu a eles construir esses navios. Então, nós não temos nenhum interesse em atrapalhar. Nós gostaríamos apenas que alguém construísse esses navios para aumentar a competitividade do nosso minério e reduzir o custo. Nossa principal concorrência vem da Austrália, que está muito próxima da China.
Segundo José Carlos Martins, inicialmente a Vale queria estaleiros chineses participando da construção do Vale Max, mas nenhuma empresa do país mostrou interesse. Por fim, dos 35 navios Vale Max, 19 foram construídos no Brasil e outros 16 foram construídos por empresas sul-coreanas e norueguesas.
E nós não temos nenhum problema que os armadores chineses construam esses navios para operar para a gente. Nós temos um programa de produção crescente. Vamos precisar de mais navios para transportar minério. Então, eu acho que os armadores chineses deveriam ver nesses navios uma oportunidade de negócio e não uma ameaça.
Em dezembro de 2011, quando o primeiro Vale Max viajava para a cidade portuária de Dalian, na China, foi informado que não poderia atracar no porto porque esse não tinha condições de receber navios de carga de 400 mil toneladas. A Vale teve de mudar o destino do supernavio. Em abril deste ano, o Vale Max atracou pela primeira vez num porto chinês em Lianyungang. Porém, o navio carregou, de fato, menos de 200 mil toneladas de mercadorias. José Carlos Martins acha que isso deve ter sido um mal-entendido entre as duas partes nas comunicações.
Eu acho que é função de talvez a gente não ter explicado bem a nossa estratégia, certo? E talvez quem ouviu também não ouviu de uma forma correta, né? Então, eu acho que existe uma incompreensão grande aí e que eu acho que tanto a Vale como a China estão perdendo por essa incompreensão.
A Vale ainda espera por respostas da parte chinesa. José Carlos Martins enfatizou que o projeto Vale Max é de ganha-ganha, pois pode diminuir o custo de transporte e baixar o preço dos minérios de ferro.
Então, o navio grande traz muito mais eficiência para os portos. Eu acho que é uma operação ganha-ganha, win-win, bom para a Vale, bom para a China, bom para os clientes. E, infelizmente, devido a essa incompreensão aí que nós estamos enfrentando, provavelmente é a nossa culpa, estamos deixando essa oportunidade na mesa. Então, eu acho que essa situação ela tende a ser resolvida e eu espero que seja resolvida.
Mesmo que o Vale Max nunca seja liberado para atracar nos portos chineses, a companhia brasileira já tem suas medidas para resolver o problema. José Martins revelou que o Vale Max pode atracar num país vizinho e depois transportar os minérios de ferro por navios menores para a China. Em novembro desse ano, a Vale deve inaugurar um centro de distribuição na Malásia. Para a empresa, a China é um parceiro importante e de longo prazo.
Não, a China, para nós, nunca é problema. A China, para nós, é sempre a solução.
Bom, caro ouvinte, tivemos assim as reportagens de hoje. Vamos para um outro pequeno intervalo e voltamos já já com mais notícias sobre economia.
O Cripor oferece a página na internet desde o dia 20 de dezembro de 1999 em portugues.cri.cn, que foi reformulada em 2009, e a Cri Webcast Rio de Janeiro a partir de setembro de 2007. O conteúdo online está dividido em várias seções: notícias, temas atuais, cultura, economia, entretenimento, música, esporte, PROC, rádio online, bem como uma sessão de vídeo.
Prezados amigos, estamos de volta ao nosso panorama econômico. No finalzinho do programa de hoje, vamos compartilhar algumas notícias sobre a economia mundial e da China.
União Europeia continua cobrando impostos anti-dumping sobre tábuas de passar roupas chinesas.
A Comissão Europeia anunciou no dia 23 a cobrança de impostos anti-dumping sobre tábuas de passar roupa fabricadas pela China. A taxa mais alta chegará a 42,3% e será aplicada durante um período de 5 anos. A sanção entrou em vigor no dia 24.
De 2007 a 2012, o bloco lançou a cobrança dos impostos anti-dumping contra 7 produtos chineses. Durante esse tempo, a presença do produto chinês no mercado europeu caiu de 45% para 20%. Conforme o Ministério do Comércio da China, a União Europeia cancelou as medidas anti-dumping contra o mesmo produto fabricado pela Ucrânia, mas elevou a taxa sobre o produto chinês.
Banco Mundial disponibilizou 52,6 bilhões de dólares aos países em desenvolvimento em 2013.
O Banco Mundial afirmou no dia 23 que no ano fiscal de 2013, que terminou em junho, a entidade ofereceu 52,6 bilhões de dólares em assistência financeira em forma de empréstimos e garantias aos países em desenvolvimento.
Segundo uma declaração divulgada pelo Banco Mundial, a Associação Internacional de Desenvolvimento, subordinada à entidade, investiu 16,3 bilhões de dólares nos países pobres, um novo recorde histórico, enquanto a Corporação Financeira Internacional, responsável pelo financiamento do setor privado, também bateu um novo recorde ao investir um total de 18,3 bilhões de dólares.
Brasil bate novo recorde de déficit financeiro no primeiro semestre do ano.
O déficit da conta corrente do Brasil foi de 43,47 bilhões de dólares no primeiro semestre deste ano, batendo um novo recorde dos últimos 66 anos. As estatísticas foram divulgadas no dia 23 pelo Banco Central do país.
Em comparação com o ano anterior, o aumento do déficit chegou aos 72%. O fraco desempenho do comércio exterior do país é considerado como uma das razões principais que levou a estes resultados. Durante os primeiros 6 meses do ano, o Brasil registrou um déficit na balança comercial no valor de 3,09 bilhões de dólares. No mesmo período do ano passado, o país teve um superávit comercial de 7 bilhões de dólares.
Prevê-se que o valor total do déficit na conta corrente brasileira será de 75 bilhões de dólares este ano, informou o Banco Central do país. Entretanto, o aumento do investimento externo poderá melhorar a situação atual da balança de pagamentos do Brasil.
Empresa chinesa compra fabricante alemão de motores aeroespaciais.
A Companhia de Indústria Aeronáutica da China, a VIC, na sigla em inglês, declarou no dia 23 que, depois de 2 anos de negociações, a entidade concluiu oficialmente a aquisição da empresa de produção de motores aeroespaciais a pistão de Die Lert, na Alemanha.
De acordo com o responsável da entidade, os bens comprados pertencem agora a uma nova empresa com sede na Alemanha, com cotas totais da AVIC. Essa empresa ficará sob gerência da empresa norte-americana Continental Motors.
Através da aquisição dos bens da empresa Continental Motors e da Die Lert, a AVIC torna-se o único fornecedor internacional para motores de gasolina a pistão e motores de querosene a pistão no setor aeroespacial.
Bom, caro ouvinte, terminamos assim o programa de hoje. Muito obrigado pela sua sintonia e até a próxima.
Mas não saia da nossa frequência, pois temos a seguir uma nova aula de chinês para vocês. Um abraço a todos e tchau, tchau.